Terça, 5 de março, lição da Escola Sabatina, tema do trimestre, o Livro dos Salmos. Verso para memorizar, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a geração vindoura aos louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Salmos, capítulo 78, versículos 3 e 4. Vamos orar. Querido Deus misericordioso, ao nos aprofundarmos no estudo do Salmo que reflete a fidelidade da Tua aliança da graça, somos lembrados do Teu amor constante pelo Teu povo ao longo da história. Agradecemos por cada libertação passada, por Tua fidelidade inabalável e pela certeza de que és o Deus que salva. Neste momento, clamamos pela orientação do Teu Espírito Santo durante nosso estudo da Escola Sabatina. Que Ele ilumine nossos corações, trazendo compreensão profunda sobre a esperança expressa no Salmo, uma esperança fundamentada na Tua fidelidade eterna. Oramos também pelos ouvintes deste podcast. Que a mensagem da Tua graça e fidelidade alcance cada coração, inspirando uma confiança renovada em Tua capacidade de reunir Teu povo dentre as nações. Que a oração por libertação seja um eco de fé baseada na certeza das libertações passadas e no caráter infalível da Tua fidelidade à aliança. Derrama Tuas bênçãos sobre este estudo, Senhor, e sobre todos aqueles que buscam Te conhecer mais profundamente. Que a luz da Tua verdade brilhe intensamente em nossas mentes e corações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, oramos. Amém. Tema de hoje, lembrando a história e o arrependimento. Ouça, Salmos capítulo 106.
Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes, foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então, creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça, no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés, no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então, se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste, e isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conserto, e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor.
Pergunta 3. Que eventos históricos e suas respectivas lições esse salmo destaca? O Salmo 106 também evoca os principais eventos da história de Israel, incluindo o êxodo, a permanência no deserto e a vida em Canaã. Enfatiza os pecados hediondos dos antepassados, que culminaram na geração levada para o exílio. É bem provável que o Salmo tenha sido escrito quando a nação estava em Babilônia, ou depois que voltaram para casa, e o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, narrou esses incidentes históricos e as lições que o povo deveria ter aprendido com eles. Além disso, esse salmo, como os outros, aponta para a fidelidade de Deus à sua aliança da graça, pela qual salvou o seu povo no passado. Expressa a esperança de que o Senhor novamente mostre favor ao seu povo arrependido e o reúna dentre as nações. O apelo para a libertação não é um pensamento ilusório, mas uma oração de fé baseada na certeza das libertações passadas e no caráter infalível da fidelidade divina à aliança com seu povo. A lembrança dos fracassos históricos de Israel no Salmo 106 é parte integrante da confissão de pecados e do reconhecimento de que os israelitas do período desse Salmo não eram melhores do que seus antepassados. Eles admitiram que foram ainda piores do que seus antepassados, pois conheciam as consequências das iniquidades das gerações anteriores e como Deus exerceu sua grande paciência e graça ao salvá-las, mesmo que tivessem deliberadamente andado de maneira perversa. Se essa foi a conclusão a qual chegaram, pense em nossa situação, pois temos a revelação do caráter divino e da graça salvadora revelados em Jesus e na cruz. A boa notícia do Salmo 106 é que o amor inabalável de Deus sempre prevalece sobre os pecados do povo. O papel fundamental de Moisés e de Finéias em afastar a ira divina aponta para o significado da intercessão de Cristo em favor dos crentes. Somente a experiência pessoal com a graça de Deus pode transformar uma história passada em nossa história. O Salmos capítulo 106, versículo 13 diz: Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Por que é tão fácil acontecer isso conosco também? O próximo tema da lição será a parábola da videira do Senhor. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até lá!